A partir de agora, show de variedades, muita música boa, dicas, receitas e muito mais para você. Apresentação, Evandro Abelim.
E aí, gente, tudo na paz? Como é que estão as coisas? Entra no ar agora, pela minha, pela sua, pela nossa rádio web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, mais um show de variedades. Eu sou Evandro Abelim, eu sou mineiro de Sete Lagoas, eu sou deficiente visual desde que eu nasci, isso é, eu não enxergo. Hoje eu sou cantor profissional, sou tecladista, sou professor de canto e tenho curso superior. Sou graduado em fonoaudiologia, eu atuo na fonoaudiologia nas áreas de voz profissional e gagueira. E possuo uma especialização na área da psicanálise integrativa, atendo em home office a clientes e pacientes tanto do Brasil quanto do exterior, e é com muita satisfação que eu chego agora para te fazer companhia, pelo menos nas próximas 2 horas. Esse programa vai ao ar pela rádio Web Novidade, sempre às sextas-feiras, das 13 às 15 horas, e também em parceria com as web rádios do Rio de Janeiro, pertencentes à comunidade de deficientes visuais. Pela rádio Arquivos Sonoros, você me ouve sempre aos domingos, ao meio-dia. E pela rádio Dos Vox, você me acompanha geralmente às terças ou às quartas-feiras e sempre na parte da noite. Muito obrigado a você, meu ouvinte, me prestigiando semanalmente. Obrigado a Dênio Moreira e Carlos Fraga, da Rádio Web Novidade, ao Moacir Dutch, da Rádio Dos Vox, e ao Nelson Antunes, da Rádio Arquivos Sonoros. Lembrando que todas as web rádios que atualmente transmitem esse programa podem ter as suas programações sendo acompanhadas na íntegra através do utilitário Rádio 50, que está contido no Dos Vox, ok? Conectados conosco pelas ondas mais do que virtuais da rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, a minha paciente de fonoaudiologia, Sandra Sena, daqui do centro de Sete Lagoas, e também o meu aluno Carlos Moisés, do bairro São Geraldo, daqui de Sete Lagoas. Já pela rádio Dos Vox, do Rio de Janeiro, nos ouvem a minha aluna de técnica vocal, Celina de Fátima, lá em Vassouras, Rio de Janeiro. A minha paciente de psicanálise, Maria Clara do Amaral, em São Paulo. E a minha paciente de fonoaudiologia, Deisiane, lá em Alvorada, Rio Grande do Sul. E se você também desejar fazer parte da família Show de Variedades, é muito simples. Me procure no Facebook, através do Messenger, ou no Instagram, através do direct, @ Evandro Abelim. Ou então, entre em contato comigo pelo WhatsApp, 31DDD e número 999-64-6232. Esse é o WhatsApp da Rádio Web Novidade, daqui de Sete Lagoas, Minas Gerais. Já o meu WhatsApp é DDD31 e número 997-88-4455. E fiquem à vontade para nos enviar seus pedidos musicais, suas sugestões de tema, suas receitas, suas críticas e comentários. E podem ter certeza de que serão muito bem-vindos. Aqui só não abordamos conteúdos relacionados à política, futebol e religião. O resto você já sabe. É música boa, dicas, receitas e, claro, muita descontração e muita interatividade. E no programa de hoje, além de tudo isso e muito mais, nós teremos no quadro Receita do Dia uma sugestão que nos foi enviada pela minha paciente de psicanálise, Marilene Correia, lá da cidade de Baldim, Minas Gerais, que nos enviou uma deliciosa receita de batida de limão. Valeu, Marilene, muito obrigado aí pela sua sugestão, muito obrigado pela sua participação. Já no quadro Música Alternativa, vamos apreciar um pouco da boa música folclórica produzida em Minas Gerais. E, finalmente, no quadro Dica de hoje, vamos conversar sobre como conviver com a deficiência visual de seu filho. Fica aí uma dica para os senhores pais, responsáveis ou cuidadores. Portanto, fiquem ligados, porque o show de variedades de hoje está só começando. E vamos de música, claro, música boa, sempre. Na primeira, Seu Jorge, interpretando Felicidade. Na sequência, Silvia Patrícia, fazendo uma releitura de um sucesso imortalizado por Cláudio Zoli. Silvia Patrícia, interpretando Cada Um, Cada Um.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano colar no show do Caetano, cantar ou dar até o dia raiar. Felicidade é um fim de semana, uma praia bacana com pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Praia bacana com pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade.
Variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, a Belém.
Estamos apresentando
Show de Variedades. Comunicando, Evandro, a Belém.
E agora no Show de Variedades. Receita do dia, 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 receita do dia.
E hoje, na Receita do Dia, eu trago para vocês uma sugestão que nos foi enviada pela minha paciente de psicanálise, Marilene Correia, lá da cidade de Baldim, Minas Gerais, que nos enviou uma deliciosa receita de batida de limão. Lembrando que esse produto é destinado a adultos, ok? Muito obrigado, Marilene, pela sua sugestão, pela sua participação. E minha amiga, dona de casa, mais do que em tempo, lápis e papel na mão para copiar esta deliciosa receita. Ingredientes: um copo medida de cachaça de boa qualidade, um copo medida de suco de limão, um copo medida de água, uma colher das de sopa de açúcar. E agora vamos ao modo de preparo. Misture todos esses ingredientes, bata tudo no liquidificador e depois leve à geladeira por pelo menos 40 minutos, até ficar com uma consistência mais homogênea. Opção: caso você queira um drink mais denso, você pode misturar leite condensado ou algum licor cremoso de sua preferência. E bom proveito! Lembrando que se por um acaso você não conseguiu copiar esta receita na íntegra, pode entrar em contato comigo, que eu te reenvio, ok? E assim feito, vamos de música. Na primeira, é o Elba Ramalho interpretando Noturna. Na sequência, Jorge Benjor interpretando Taj Mahal.
foi a mais linda história de amor que me contaram, e agora eu vou contar do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal, do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Nur Mahal.
Variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, a Belém.
Estamos apresentando
Show de Variedades. Comunicando, Evandro, a Belém.
A partir de agora,
música alternativa.
Toda semana você confere no Música Alternativa o trabalho de artistas independentes, desconhecidos do grande público, além de artistas consagrados, cujas canções marcaram época e fizeram parte da nossa história, mas que atualmente se encontram afastados da grande mídia e das grandes gravadoras. Lembrando que se esse também for o seu caso, ou seja, se você tiver algum trabalho musical independente e desejar divulgá-lo aqui neste espaço, é muito simples. Entre em contato conosco e nos envie esse material, para que possamos ao menos analisá-lo, ok? E no Música Alternativa de hoje, vamos apreciar um pouco da boa música folclórica produzida em Minas Gerais. Na primeira, Gelara e Lemão, interpretando Reisado. Na sequência, Pereira da Viola, interpretando Fuxico.
Me contaram que o amor tem duas caras, uma é bela e não separa, a outra é solta em multidão. Me falaram que o amor tem dois sentidos, um herói, outro é bandido, quando um diz sim, outro diz não. Ele é um sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de bodoque, bate e vai deixando a dor. Ele é um sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de bodoque, bate e vai deixando a dor. Me avisaram que o amor são passarinhos, um que mora em vários ninhos, o outro morre em solidão. Me falaram que o amor tem duas asas, uma vem sempre pra casa, a outra vai sem direção. Ele é um sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de bodoque, bate e vai deixando a dor. Ele é um sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de bodoque, bate e vai deixando a dor. O amor, eu soube que tem dois lumes, feito uma faca de dois gumes, um liberta, outro é prisão. Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e de ficar contando ao coração. Porque o amor é rararare, 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 rararare.
Programa Show de Variedades.
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, Abelim.
Você está ouvindo
Show de Variedades.
Eu adoro.
Comunicando, Evandro, Abelim.
Chegou a hora da dica de hoje.
E na dica de hoje, como conviver com a deficiência visual de seu filho, seja ela cegueira ou baixa visão. Várias pessoas vêm me pedindo esse tema há muito tempo. Por quê? Para quem não sabe, eu sou deficiente visual desde que eu nasci. Graças a Deus, tive uma educação muito bem estruturada. Claro que ninguém acerta sempre, né? Mas eu aprendi a conviver com a minha deficiência ao longo da minha vida. Levo uma vida normalíssima. Hoje eu tenho duas faculdades. Mas o que é que eu observo? Muitas pessoas com deficiência visual deixam de se desenvolver adequadamente, de colocar em prática as suas habilidades, de explorarem ao máximo os seus potenciais, porque a cegueira, ela é apenas uma limitação, ela não é uma doença, ela não incapacita totalmente, como o senso comum tenta incutir na cabeça das pessoas, certo? E a gente tem que observar também que limitação não é só o deficiente que possui. Todos nós temos algum tipo de limitação. Mas é claro que as pessoas só enxergam como limitação a limitação do outro e não olham para si próprios. Né? Isso pode parecer grosseria, isso pode parecer lição de moral, mas lembrem-se, independente da sua condição, deficiente ou não, independente da sua classe, do seu nível socioeconômico, da sua religião, todo mundo tem o direito de pertencimento, de viver uma vida na sua totalidade, na sua plenitude, de não ter os seus direitos cerceados, né? De colocar em prática aquilo que acredita e de ser feliz acima de tudo. E, claro, se a minha história puder servir de estímulo para ajudar a você, eu vou ficar muito feliz, tá? Então é esse tema que eu trago para vocês a partir de agora. E nós temos que ter em mente o seguinte: uma inclusão mal feita, onde a pessoa não se sente integrada ao seu ambiente familiar, ao seu ambiente acadêmico, ao seu ambiente profissional e, mais do que tudo, ao seu ambiente social. Se você não se sente socializado e bem integrado, independente de qualquer condição física ou mental ou qualquer outra diferença, a pessoa pode sim entrar em um processo de negatividade, de frustração, que pode evoluir até para patologias de ordem mental ou comportamental, e até neurológicas. Então, tudo precisa ser muito bem trabalhado. Muitas vezes, a falta de estímulo adequado ou o excesso de rejeição ou de superproteção por parte da família e agregados, né, por parte do seu ambiente social, isso pode gerar traumas ou consequências devastadoras, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental dessa pessoa. Então, é preciso que a gente se conscientize e que a gente, antes de qualquer coisa, use o nosso bom senso. Eu vou tentar aqui abordar esse tema da forma mais geral, ser o máximo sucinto possível e, ao mesmo tempo, o máximo abrangente em relação a esse tema. Bom, em primeiro lugar, como é que os pais, em se tratando de crianças recém-nascidas ou crianças pequenas, já podem suspeitar a presença de algum déficit visual nessa criança? Por exemplo, se a criança não olha quando ela é chamada, né? Se a criança não responde com o olhar aos estímulos, aos ruídos. Tem pais, gente, que não entendem, ou que no primeiro momento não caem a ficha que essa criança pode estar com alguma alteração na visão. A criança, quando ela é pequena, ela já faz algumas adaptações, ainda que inconscientes, tá? Por exemplo, uma criança com uma deficiência visual, se ela tiver o olfato ou a percepção aguçada ou normal, né, se não houver nenhuma deficiência múltipla, ela já tem, ela tem capacidade para pegar, por exemplo, uma mamadeira, estender a mão quando o pai ou a mãe entregam a mamadeira para ela, a criança recém-nascida. Por quê? A mamadeira tem, nós temos vários elementos, né? Tem a ideia do calor, tem a ideia do cheiro, né? do alimento. Então, assim, a criança, ela tem capacidade, ela não necessariamente porque ela enxerga, ela esticou a mão para os pais ou para os cuidadores para poder pegar uma mamadeira ou qualquer outro alimento. Mas existe a ideia da temperatura daquele alimento, a ideia do cheiro. Como que ela interage visualmente com o seu meio? Ela olha quando ela é chamada? Se houver algum barulho no ambiente, ela muda a expressão facial? Ou essa expressão continua exatamente a mesma? Quando chega alguém próximo a ela, ela reconhece essa pessoa visualmente, ela olha para essa pessoa, ela demonstra que está conectada com aquele ambiente social naquele momento, visualmente. Outra coisa, como é que estão os reflexos dessa criança? Reflexo palpebral, reflexo pupilar. A pupila fica como se estivesse com um nistagmo, movimentando-se, como se estivesse apresentando tremor. Já é um sinal para os pais suspeitarem de alguma alteração visual. Outro ponto, essa criança fica mexendo demais a cabeça, tentando buscar, visualizar os objetos muito de perto, mais de perto do que o normal. Na escola, a criança fica movimentando demais a cabeça para tentar enxergar o que está no quadro. Também é um sinal que tanto os pais quanto os professores podem suspeitar de alguma alteração visual. E no caso da criança novinha, é aquela criança que não fixa o olhar e nem acompanha visualmente os objetos. Eu aconselho aos pais, na primeira suspeita de alteração oftalmológica, procurarem aí por uma consulta para poder diagnosticar se há alteração visual ou não. Se houver, existem diversos recursos, tanto adaptativos, em alguns casos tratamentos, né? Mas quanto mais cedo se diagnosticar, melhor, até porque os pais precisam ser orientados de como proceder em relação ao modo de educar os seus filhos da forma mais correta, né? A maneira mais adequada de inserir essa criança no ambiente social. Um grande obstáculo que nós nos deparamos em relação a isso é que os pais apresentam uma certa resistência em aceitar que o filho apresenta alguma alteração visual. Para eles isso é tão surreal, tão absurdo, que eles entram num processo de negação dessa situação. E isso só atrapalha. Existem vários tipos de alteração visual. Existe a deficiência visual total, que é a cegueira total. Existe a visão subnormal, que hoje é conhecida como baixa visão. E existem as alterações como miopia, astigmatismo. Então, em primeiro lugar, é interessante entender o que realmente está acontecendo com essa criança, ou pelo menos entender se ela realmente tem algum resíduo visual ou não. E por parte do deficiente também, é muito complicado quando você vive em um ambiente onde as pessoas te segregam, ou por pena, ou por vergonha, na maioria das vezes é por vergonha, e isso acontece muito em ambientes familiares, onde a pessoa não se sente aceita dentro daquela condição. É difícil para você, é difícil para todo mundo. Então nós estamos diante de uma situação que envolve um ser humano, que envolve uma vida que está ali se desenvolvendo, como você pai, você mãe, se desenvolveu um dia, porém com as devidas adaptações. E essa pessoa precisa estar inserida no meio de todo mundo. Não adianta. A segregação não vai desenvolver ninguém. E quanto mais cedo se descobre qual é a situação dessa criança, mais a gente consegue adequar o ambiente às necessidades dela, ou pelo menos inseri-la da melhor forma naquele ambiente normal de todo mundo, com as devidas adaptações, se houverem necessidades. A deficiência limita? Limita, seja ela qual for. Claro, existem limitações, mas é aquilo que eu falei, as pessoas só enxergam a limitação do outro, quando vê principalmente um caso de deficiência, e esquecem de que elas próprias também, ditas normais, demais até para ser verdade, também apresentam suas limitações. Mas ninguém enxerga sobre si, né? Ninguém enxerga a própria sombra. Fazer o quê? E lembrando que quando eu falo de tratamento, eu não estou simplesmente colocando aí possibilidade de cirurgia, de cura, até porque o contexto, o conceito de cura hoje em dia, ele está muito mais amplo. Às vezes, quando você convive com uma situação da melhor forma, você pode se considerar curado, porque aquilo deixa de ser um problema para você. Você convive bem com determinada situação. Então, isso, hoje em dia, já representa um sinal de cura. Nós estamos falando de tratamento, não necessariamente cura 100% desta ou daquela patologia. Até porque deficiência, se houver uma deficiência, não haverá cura. Essa cura que as pessoas querem, né? Mas a pessoa precisa se desenvolver. E, por outro lado, se em caso se tratar de alguma doença, quanto mais cedo for diagnosticada, aí sim as possibilidades de cura ainda serão consideradas. Após o diagnóstico fechado, essa criança vai ser encaminhada para um tratamento em caso de uma doença ou para uma estimulação dos sentidos em caso de uma deficiência. E mais do que isso, em casa ela precisa se situar em relação às pessoas e ao ambiente, para que ela tenha uma inserção social de qualidade. A visão, ela é um sentido fundamental para se captar os elementos daquele ambiente. Na falta da visão, essa pessoa vai precisar do maior número, pelo menos no início, do maior número de informações possíveis para que ela construa esses elementos dentro da mente dela e para que ela se situe em relação ao seu ambiente familiar e social, para que ela tenha o melhor conceito de tudo à sua volta. E na falta da visão, inconscientemente, a pessoa coloca todos os sentidos para trabalhar o dobro. Então, consequentemente, ela desenvolve o tato, ela desenvolve a audição, ela desenvolve o olfato, ela desenvolve os demais sentidos que começam a fazer ali o que nós chamamos de função adaptativa. Claro, gente, que isso, em se tratando de pessoa que não seja portadora de mais de uma deficiência. Pessoas que são portadoras de deficiências múltiplas vão apresentar um pouco mais de dificuldade. Mas mesmo assim, não é impossível a inserção dessa pessoa no seu meio social. Uma coisa que os pais podem fazer em se tratando de bebês diagnosticados com deficiência visual seria ensinar essa criança a engatinhar. Porque isso realmente ele não vai conseguir desenvolver sozinho por razões óbvias. Ele não está vendo, então ele vai precisar desse acompanhamento físico, vamos dizer assim. Essa criança ela precisa de estímulos sonoros, olfativos e táteis. Então é muito importante que os pais emitam sons, né? Que os pais conversem perto dele para enriquecer o seu vocabulário linguístico, seu vocabulário fonético. É interessante que essa criança tenha estimulação táteis, né? Tocar nos objetos, perceber os objetos. É importante essa criança também observar, né? Ter uma estimulação olfativa, perceber os cheiros dos alimentos, dos ambientes, para que ela construa o seu mundo dentro do nosso mundo. E é claro, se os pais não sabem como fazer, eles vão ser orientados dentro dos centros de reabilitação especializada. Tá? Uma coisa muito interessante por parte dos deficientes visuais, e que você que enxerga pode observar, as pessoas muitas vezes questionam por que a pessoa cega ou com baixa visão não fala olhando para a pessoa. É claro, porque ele não está visualizando o seu olhar. Então ele não vai ter aquela comunicação visual com você. É mais comum até dele conversar voltando o rosto para onde está vindo o som. Eu brinco, eu falo que eu enxergo de lado. Porque eu percebo as pessoas pelo ouvido e pelo tato, né? Mas isso até que os pais caem essa ficha, ou que a família entenda isso, que a sociedade entenda isso, é uma dificuldade às vezes, porque é um tipo de referência que a maioria não está acostumada. Então a pessoa começa a buscar a pessoa com deficiência visual, eu no meu caso posso falar, a pessoa começa a buscar as coisas pelo ouvido e pelo tato, e não é pelo olhar. Aí todo mundo estranha, pô, ele conversa, não está olhando para mim. E algumas pessoas confundem com apatia, não tem nada a ver com apatia, pelo contrário, essa criança, se ela tiver os demais sentidos preservados, ela capta os estímulos sonoros, o ambiente sonoro ali, com muita precisão. Então, não se trata de uma criança alienada, de uma criança apática, pelo contrário, ela absorve tudo igual uma esponja, como se fosse um gravador ambulante ali, filtrando e captando todos os estímulos sonoros ao seu redor. Mas é claro que no primeiro momento precisa-se de uma conscientização e de uma estimulação. Não quer dizer porque eu não comunico, não sintonizo com o olhar da pessoa, que eu não estou sabendo o que está acontecendo em volta de mim. Nem sempre. Uma outra característica que a pessoa cega ou com baixa visão desenvolve naturalmente é essa coisa de andar sempre focado, sempre observando as laterais, né, as paredes, porque você precisa de um foco, né, de um direcionamento do ambiente. Então é mais interessante a pessoa estar sempre próximo à parede. Agora, se ela realmente está muito colada à parede, isso pode simbolizar, isso pode representar uma insegurança ou realmente uma falta de estímulo, onde a pessoa realmente tenha a necessidade de estar sempre... A parede, ela é um ponto de apoio muito importante também para quem não tem a visão, né? É através da parede que você tem uma noção das divisões daquele ambiente, dos lados que compõem aquele ambiente. Então é muito importante a criança ter essa noção de se locomover próximo da parede, até para situar o ouvido e os demais sentidos em relação ao ambiente físico onde ela se encontra. O que atrapalha são quando as pessoas confundem boa intenção com superproteção. A criança com deficiência visual, ela consegue sim subir escadas, morro, rampa, subir em árvore. É claro, né, gente, que existem perigos que precisam ser mensurados aí. Não estou tirando a razão dos pais, mas nunca impeça que seu filho conheça o que é uma escada, o que é uma rampa, o que é um degrau, só porque ele tem uma deficiência visual, porque ele vai estar deixando de se desenvolver. Então as pessoas confundem muitas vezes a superproteção com pena, e até porque ela precisa aprender desde cedo a lidar com as perdas. É claro que em grau moderado, né? Não tem nenhum problema a criança aprender a cair e aprender a levantar. Desde cedo é importante os pais ensinarem para essa criança a ter a própria higiene. A criança consegue sim a aprender a escovar os próprios dentes, a fazer a sua higiene matinal normal, a tomar banho sozinha, a se vestir sozinha. Mostra para ela a posição que deve ficar, a etiqueta, por exemplo, de uma camisa. Falar, olha, essa etiqueta geralmente fica para trás, essas estampas ficam na frente. É muito importante a criança explorar os objetos, tocar nos objetos, entender como se faz as coisas. Então ensina para a criança a colocar uma água em um copo. No início ela vai entornar? Vai. Mas existem duas formas de se ensinar a criança a se servir de uma água, de um suco, de um refrigerante, tá? É claro que você não vai entregar garrafas muito grandes, muito pesadas, para uma criança pequena. Ela vai aprendendo aos poucos, né? Por exemplo, ela pode tanto encostar o dedo na ponta do copo, na ponta da xícara, para saber aonde que está a altura, né, da água, do refrigerante, como ela pode perceber pela caloria. Dá para se saber até em qual ponto do copo esse conteúdo se encontra, a altura daquele conteúdo em um copo, em um prato ou em qualquer outro recipiente, né? Mas isso, de forma teórica, é um pouco mais difícil de ser mostrado. Por isso que eu aconselho aos pais, no caso de dúvida, procurar um centro de reabilitação onde eles vão receber as informações, orientações necessárias. É muito importante a criança aprender a pular, a correr, pular corda, tudo faz parte do desenvolvimento sensorial, do desenvolvimento físico, do desenvolvimento motor dessa criança. Por quê? Se a criança pequena com deficiência visual tem o hábito de arrastar os pés ou bater os pés, não que esse seja um hábito errado, né? Mas no primeiro momento esse hábito ele pode ser considerado normal para que o som que ela produza volte para os seus ouvidos e lhe mostre uma totalidade daquele ambiente à sua volta. Isso é física acústica pura. Eu vou bater o pé, o som vai bater lá na parede, vai voltar no meu ouvido e vai me mostrar o tamanho do ambiente onde eu estou. Agora, é claro que os pais também podem dar essa noção para a criança. Uma criança negligenciada pela rejeição ou pela superproteção dos pais está condenada a desenvolver alterações psíquicas gravíssimas no futuro. As consequências são desastrosas e devastadoras, que vão influenciar tanto no desenvolvimento dessa criança, quanto na sua inserção social em todos os aspectos, seja ele familiar, acadêmico, profissional, né? E tudo começa na família, tudo começa na atitude de respeito, de compreensão, na noção de limite também por parte do deficiente, mas não confundam limite com limitação. E não confundam solidariedade com superproteção. Então, isso precisa ter. Por isso que eu acho que precisa sim de um acompanhamento de uma equipe interdisciplinar para poder assessorar devidamente tanto aos pais quanto ao próprio deficiente, no sentido mesmo de uma melhor inclusão, de uma melhor inserção social e de uma inclusão que não seja mal elaborada. No caso, se a deficiência múltipla for instalada devido a essa negligência familiar e social, essa deficiência visual pode ser confundida como deficiência intelectual ou neurológica, e isso é gravíssimo. Mas existem diversos casos de deficientes que todo mundo acha que eles apresentam uma deficiência múltipla quando, na verdade, eles não foram bem assessorados, orientados, educados devidamente por seus pais ou cuidadores. Muitas pessoas infantilizam uma criança com deficiência visual, achando que a pessoa tem uma deficiência intelectual, achando que a pessoa é retardada. Sendo que a pessoa cega ou com baixa visão tem, até que se prove o contrário, o mesmo nível de compreensão do que você, que enxerga. Então não tem que ficar falando com a pessoa o tempo inteiro, de forma infantilizada, no diminutivo. Mostra para ela os padrões certos, conversa com ela dentro do padrão certo, linguístico, que você conversaria com qualquer outra criança ou com qualquer outra pessoa. Não é nada saudável, não é nada agradável você chegar em um ambiente onde tem uma pessoa com deficiência visual e que seja adolescente ou uma criança com uma idade um pouco maior, né, 8, 9, 10 anos, e a família ficar respondendo tudo por ele como se ele não tivesse capacidade para escolher um alimento, uma coisa que ele quisesse comprar, ou alguma coisa que ele quisesse fazer naquele momento, ou as pessoas fazem uma pergunta, a família já se antecipa e responde. Isso gera, nessa criança, uma falta de confiança em si própria, ela já começa a se sentir incapacitada, prejudica o repertório linguístico dessa criança, prejudica a comunicação dessa criança e a interação que essa criança vai ter com o ambiente, né? Então, o ideal é deixar com que essa criança se expresse quando ela for solicitada ou quando ela precisar se expressar, que ela consiga, que ela tenha sucesso nas suas colocações, nas suas escolhas. Se ela faz alguma coisa errada, que ela aprenda o padrão correto, mas não dessa forma, com os familiares infantilizando ou desautorizando aquela criança, porque isso é muito traumático. Porque além da criança se sentir incapacitada, quem está em volta, já que esse foi um comportamento da família, a sociedade vai entender que aquela pessoa não é capaz. Chega a ser abominável esse comportamento por parte dos familiares. Isso coloca em xeque a credibilidade dessa criança. Porque a sociedade vai achar que aquele adolescente ou que aquela criança tem algum comprometimento maior do que a própria deficiência visual. Quando, na verdade, o problema maior não está no deficiente, muitas vezes está na própria família, que não foram devidamente orientados, por isso que adotam esses comportamentos de vergonha, de segregação. A crítica, quando ela é construtiva, ela é bem-vinda em toda e qualquer situação. Mas quando os pais tentam estimular, e eu já vi isso acontecer, quando os pais tentam estimular um filho com deficiência, debochando dele, criticando dele, diminuindo ele na vista de todo mundo, achando que estão educando, ou que estão ensinando, ou que estão ali tratando, que estão levando a coisa numa boa, isso realmente é um problema seríssimo. Essas pessoas precisam ser muito bem orientadas, porque esse comportamento ele é desastroso. Sem falar que ele vai ter comportamentos e atitudes inferiores à idade dele e vai desenvolver uma idade mental muito abaixo da sua idade cronológica. Então, os prejuízos são incalculáveis, caracterizando em um atraso do desenvolvimento. Sendo que muitas vezes essa criança não tem motivo para apresentar esse ou aquele comportamento abaixo da média, porque quem está em volta vai se sentir autorizado a agir com essa criança, com esse adolescente, da mesma forma. Já que os pais agem assim, então o outro vai se sentir à vontade para agir assim com ele. Então isso é gravíssimo. E lembrem-se, toda mentira vira verdade, né, gente? Uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna verdade. Então é aquilo. Se essa criança for tratada dessa maneira, negligenciada por parte dos familiares, ela vai ter um desenvolvimento retardatário ou tardio. Uma pessoa nessa situação, ela pode desenvolver, ela pode entrar em um quadro depressivo, ela pode entrar em um quadro de perturbação psíquica, e isso pode incentivar, por parte de profissionais da saúde, diagnósticos que não têm nada a ver, inclusive esquizofrenia, psicoses gerais que não eram para estar sendo diagnosticadas ali. E lembrem-se, gente, quanto mais normal essa criança for tratada, mais normal será o comportamento dela, em qualquer situação. Os pais devem ensinar para a criança a postura correta, de se assentar, de utilizar os talheres, mostrar que certos movimentos corporais não são bem aceitos, como criança que fica balançando, pode ser confundida facilmente com uma criança com algum déficit mental, que às vezes ela não tem. Então, assim, os pais devem pontuar os comportamentos, as atitudes dessa criança de uma forma que não se crie atrito, confronto, mostrar para ela até onde ela pode ir. E por outro lado, se você é deficiente visual, é adulto e passa por essas situações, você precisa tomar coragem para reverter essa situação. É claro que eu não vou ficar dando sugestões aqui, porque cada caso precisa de um acompanhamento individualizado. A gente precisa analisar cada caso primeiro. Mas se você é deficiente e passa por essa situação familiar, você precisa refletir no seguinte: você quer viver nessa situação para sempre, ou você quer que a sua vida mude? Porque se você quer que a sua vida melhore, o primeiro passo, quem deve dar esse primeiro passo, é você. Tá? Então, por isso que é necessário, se você não sabe como fazer, busque a ajuda necessária. Procure, então, por um terapeuta e exponha para esse terapeuta o que está acontecendo com você, como você está se sentindo, como você gostaria de estar, e vamos montar um plano de ação. Né? Onde o terapeuta vai te mostrar que aquela situação realmente não está normal, e o terapeuta não vai te dar respostas prontas, mas ele vai, através de técnicas específicas, fazer com que você consiga tomar a decisão mais adequada ao seu caso, para você sair dessa situação. Isso é, se esse for o seu desejo. Porque se você quiser se manter nessa situação, se isso for cômodo para você, é um direito seu, é uma escolha sua. Mas se você tem medo, esse medo precisa também ser trabalhado em terapia. Porque a primeira coisa que o medo faz é diminuir a consciência. Algumas pessoas acham que o medo traz limites. Não, medo não dá limite para ninguém. Medo diminui a consciência, diminui a capacidade de correr atrás de algo importante para a sua vida. Então, se você não resolve determinada situação familiar, pessoal, por medo de quem está em volta, então esse medo também é um indício de que alguma coisa que precisa ser trabalhada em você para que você consiga criar coragem para assumir as rédeas da sua própria vida. Esse é um direito seu e esse é um direito de qualquer pessoa, independente de se ter ou não qualquer deficiência. Agora, cabe à pessoa escolher continuar naquela situação ou mudar de vida. Aí é uma escolha própria. Para se poder chegar a uma conclusão certa do que é necessário fazer nessa situação, primeiro nós precisamos entender o caso individual daquela pessoa, entender realmente o que está acontecendo com ela. E se eu puder te ajudar, eu me coloco à sua inteira disposição. Eu sou deficiente visual desde que eu nasci. Hoje, graças a Deus, eu tenho duas faculdades. Sou fonoaudiólogo e sou psicanalista. Se você quiser contar com a minha ajuda, eu me coloco à sua inteira disposição e me coloco à inteira disposição de familiares que também se sintam perdidos dentro desse contexto, para que a gente possa chegar a um denominador comum. E vamos de música. Paula Lima interpretando É Isso Aí.
Preparei uma roda de samba só pra ele, mas ele não sambou, esse é o problema dele. Entreguei um palpite seguro só pra ele, mas ele não jogou, esse é o problema dele. Isso é o problema dele. Isso é o problema dele. Isso é o problema dele. Tô cansada de andar por aí curtindo o que não é, preocupada em pintar na jogada aqui da pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que devo fazer e o que eu não fiz. Preparei um pedaço de bolo só pra ele, mas ele não. Isso é problema dele. Inventei na semana um domingo só pra ele. Se ele for trabalhar, isso é problema dele. É, isso é problema dele. Isso é problema dele. Isso é problema dele. Esse problema é só dele. Tô cansada de andar por aí curtindo que não é. Preocupado em tentar me ajudar daqui da pé. Só que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que devo fazer e o que eu não fiz. Comprei roupa, sandália, sapato só pra ele, mas ele não usou. Isso é o problema dele. Aluguei uma roda gigante sim pra ele, mas ele não rodar. Isso é problema dele. É, isso é problema dele. Isso é problema dele. Isso é problema dele. Esse problema é só dele. Isso é problema dele.
Show de variedades.
Mais sucesso!
Música, informação e participação do ouvinte.
Comunicando, Evandro, Abelim.
Estamos apresentando
Show de variedades. Comunicando, Evandro, Abelim.
E nesse último bloco, eu coloco à disposição de vocês todos os meus serviços. Gente, eu sou fonoaudiólogo nas áreas de voz e de fala. Se você apresenta dificuldades na fala, trocas de fonemas, gagueira, também problemas vocais, rouquidão, ou se você também deseja melhorar a estética da sua voz, se você considera a sua voz ou muito grave ou muito aguda, nós podemos fazer um trabalho. Ainda dentro das áreas de voz e fala, na fonoaudiologia, eu trabalho uma coisa chamada performance comunicativa. A performance comunicativa, ela é voltada para pessoas que utilizam a voz profissionalmente. Vendedores, professores, advogados, conferencistas, enfim, pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho e que querem melhorar a sua performance na comunicação. Como tornar a sua fala mais interessante para o outro? Questões relacionadas à voz. Se você tem nódulo vocal, que é o popular calo, fenda nas pregas vocais, patologias vocais de um modo geral. Em cantores, eu trabalho desde a estética vocal até a consciência respiratória, a escolha do melhor tom. Trabalho também a resistência vocal dos cantores, profissionais da voz que precisam utilizar a voz por muito mais tempo. É interessante que eles façam um trabalho de resistência vocal para não perderem a voz durante o seu trabalho. Eu leciono canto também, então se você gosta de cantar, independente de você ser um cantor profissional ou amador, independente de você cantar na sua igreja, ou cantar em barzinho, ou até mesmo você que canta por hobby, na sua casa, para sua família, ou até para você mesmo, eu vou te ensinar também a higiene vocal, que são os cuidados com a própria voz. Além de todas essas técnicas que eu já coloquei, como aquecimento, desaquecimento vocal, impostação e melhor colocação da voz, respiração, vou te ensinar a usar o diafragma, preparação de repertório para shows ou gravações, e faço também um trabalho de interpretação voltado não só para cantores, mas também para atores de teatro amador, para auxiliar os atores na construção das vozes dos seus personagens, mostrar para a pessoa que ela consegue fazer diversos timbres de voz diferentes, o que nós chamamos de plasticidade vocal. Outro trabalho que eu faço, eu também sou psicanalista, eu atuo em alívio de estresse, depressão, ansiedade, terapia do luto, trabalho também com musicoterapia, que é uma excelente ferramenta de estimulação das memórias, das percepções, dos sentidos, dos chakras superiores e inferiores, tudo através da música. Inclusive, eu já até falei sobre musicoterapia aqui em programas anteriores, é muito interessante. Regressão e progressão de memória, ressignificação de conteúdos, auto-hipnose, meditação, então eu faço todos esses trabalhos de forma online. Eu atendo via Google Meet e via WhatsApp, por videochamada, fica à sua escolha. E a forma de pagamento, transferência via Pix. Então você entra em contato comigo, a gente negocia um pacote mensal e você faz as sessões toda semana. Cada sessão acontece uma vez por semana, de modo individual e com uma hora de duração. Um trabalho que eu faço de forma presencial é o de cantor e de músico. Eu sou cantor e sou tecladista e me apresento em eventos aqui por toda a região de Minas Gerais. Em casamentos, recepções, aniversários, formaturas, restaurantes, confraternizações de empresas e demais eventos. O meu estilo musical é a MPB e a música internacional romântica, mas eu também interpreto outros estilos, como forró, axé, anos 60, anos 70, bolero, músicas conhecidas de outros artistas, além de canções de minha autoria também. Então, se você estiver se casando ou preparando algum evento que precisa de música ao vivo, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer poder me apresentar cantando e tocando teclado no seu evento, ok? E se você também deseja anunciar nesse programa para divulgar qualquer produto ou serviço, pode também entrar em contato comigo. A gente negocia um pacote mensal com um valor simbólico e o seu anúncio entrará em toda a programação da Rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Quer dizer, o seu anúncio não ficará limitado apenas ao meu programa, e sim em toda a programação da rádio durante todo o dia, com uma previsão de umas 20 exibições diárias. Os meus contatos são DDD 31 e número 997884455. Funciona tanto como celular quanto como WhatsApp. Então, repetindo, meu telefone, DDD 31 e número 997884455. Já o meu e-mail é evandroabelim@gmail.com. Lembrando que Abelim escreve-se A de amor, B de bola, E de Evandro, L lago, I igual, N noite. Um L somente e N de noite no final. evandroabelim@gmail.com. Então, eu me coloco à inteira disposição de vocês para todos esses serviços. Ô, gente, então é isso. Por hoje é só. Como sempre, eu gosto de encerrar o programa com duas músicas interpretadas por mim. A primeira, Eu Sou Feliz Assim, faixa título do meu mais recente single, uma canção de minha autoria e em parceria com o meu primo, Mendel Alvarenga, cuja letra fala indiretamente sobre a inclusão social e o empoderamento das pessoas com deficiência visual. Na sequência, eu faço uma releitura de um sucesso imortalizado por Djavan. Eu interpreto Si. No mais, eu peço para que vocês me sigam no meu canal no YouTube, que se chama Evandro Abelim, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. Meu muito obrigado mais uma vez a você pela audiência e pelo carinho de sempre. Obrigado também à força e ao apoio incondicional de Deni Moreira e Carlos Fraga, da Rádio Web Novidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, ao Nelson Antunes, da Rádio Arquivos Sonoros do Rio de Janeiro, e ao Moacir Dutch, da Rádio Dosvox, também do Rio de Janeiro. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. E valeu!
Não preciso dos meus olhos para ver você. Sua presença está em todo lugar. Tá no ar que eu respiro, na brisa do mar, no perfume das flores, em tudo que há. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. Saiba você, eu sou feliz assim. Eu tenho a música, o intelecto, tudo que eu quero, paixões, amigos e amores sem fim. Dos meus olhos para ver você, sua presença está em todo lugar. Tá no ar que eu respiro, na brisa do mar, no perfume das flores, em tudo que há. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. saiba você, eu sou feliz assim. Eu tenho a música, o intelecto, tudo que eu quero, saúde, família e tudo mais que espero. Saiba você, eu tenho luz dentro de mim. Saiba você, eu sou feliz assim. Saiba você, eu te enxergo com os olhos da alma. Saiba você, eu tenho Deus dentro de mim. Saiba você, foi Deus que quis assim. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu sou feliz assim. Eu tenho luz, eu tenho Deus dentro de mim.
Sei lá o que te dá, não quer meu calor. fogueira. São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão. Mas faço aprender japonês em braille. O que você disse, decida ou não. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz até seu mensagem, oh, oh, e me remete ao fio que vem lá do sul. Me insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá que te dá, não quer meu calor, yeah. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille, braille, do que você disse, decida ou não.
Você acabou de ouvir Show de Variedades. Um show de variedades, do jeito que você merece. Apresentação, Evandro Abelim.
Rádio Nós Vox.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?